Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e já peço desculpas a você. Ontem nós não tivemos o programa, alguns problemas externos que fogem das nossas mãos e a gente acabou não conseguindo realizar o programa ontem. Então, este é o primeiro programa da semana. Participe aqui conosco através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Mande por lá sua mensagem, aproveite, curta o programa, compartilhe o programa também. Bom, como a gente não teve programa ontem, a gente vai falar um pouco da rodada do fim de semana, porque é uma rodada importante, é uma rodada em que o Palmeiras alargou a sua distância na liderança do campeonato, deu um importante passo aí para conquistar o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar do São Paulo, que se recuperou, né, venceu e dá uma respirada. O São Paulo que estava com a corda no pescoço, muito próximo ali da zona da degola. E vamos falar do clássico, né, entre Santos e Palmeiras. Palmeiras venceu por 1-0, o Santos continua naquela sua agonia, né? Acho que já são 3 ou 4 jogos sem vencer, né? E de fato começa a preocupar aí esse time do Santos. E claro, vamos falar também, agora há pouco teve o sorteio, hein, dos mandos de campo para a final da Copa do Brasil. Teve um amigo aqui que acertou, viu? Outro dia falou, ah, quer apostar quanto que a final vai ser em tal lugar? É, rapaz, será que rolou bolinha gelada? Vamos saber tudo isso com o Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. O Grisa já me coloca numa saia justíssima, né? Tinha 50% de acertar. Ou poderia ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Quem apostou no Rio de Janeiro ganhou. Então, primeiro jogo, já dando a informação para vocês. Primeiro jogo em São Paulo, dia 12 de outubro. Segundo jogo no Rio de Janeiro, dia 19 de outubro. Vamos falar muito dessa partida. E o Grisa, ontem teve jogo do Internacional. O Internacional ganhou de 2-0. Do Atlético de Goiás, completando a rodada do fim de semana, e ele reassumiu a segunda posição na tabela. Então, a diferença do Palmeiras para o segundo colocado é de 8 pontos. É uma liderança boa. Era de 9 antes desse jogo, porque o vice-líder era o Fluminense. 9 jogos, 3 rodadas de frente. Agora, 8 pontos o Palmeiras na frente, né, na liderança do Campeonato Brasileiro.
É isso, a gente já vai falar sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes vamos falar da Copa do Brasil, né, porque o Morelli já antecipou aí a informação.
Comigo,
né?
É assim.
Não tem tempo a perder, né? Tem que aprender, tem que entrar na escola João Kleber, de fazer o suspense, esticar até o final do programa, prender a atenção da audiência, entendeu?
Sei.
Muito bem. Então foi sorteado agora de manhã os confrontos, né? Dia 12 de outubro, Corinthians e Flamengo jogam a primeira partida na Neoquímica Arena. Dia 19 de outubro, o jogo acontece, a decisão acontece no estádio do Maracanã. Né? O campeão leva 60 milhões de reais, enquanto o vice recebe aí 25 milhões. Né? Os dois já acumularam da fase anterior, por terem avançado nas fases anteriores, na verdade, somando tudo que eles já receberam quase 17 milhões de reais, né? Só por terem avançado de fase. Né? E agora, se forem campeões, 60 milhões, quem for vice, 25 milhões, é um belo dinheiro, hein, Morelli?
É um dinheiro que festeja, né, que coroa uma temporada legal. Imagina você chegando no fim da sua temporada, você ganhar, somando ali, quase 80 milhões de reais. É valor de patrocinador master de qualquer clube. Eu acho que a Crefisa paga 100 milhões para o Palmeiras e a Leipzig, né, Red Bull, paga, Leipzig não, Red Bull paga 80 milhões para o Bragantino. Então é um dinheiro importantíssimo, importantíssimo. Ô Grisa, são 2 jogos, tudo é zerado, os 2 treinadores estavam também nesse sorteio, os 2 capitães, Cássio e o
Diego.
E o Diego, o Vitor Pereira e o Dorival Júnior, amigos, falaram bem, falaram da importância do jogo, falaram de reunir duas das maiores torcidas do futebol brasileiro, e falaram da emoção de você disputar uma final. Né? O Cássio vai, por exemplo, para a sua 10ª final dentro do Corinthians, 10ª final. É importante, é jogo legal. Eu preferiria fazer a última partida em casa.
Tá.
Para mim, eu acho que é sempre melhor fazer a última partida em casa, que é a partida que você pode fazer o resultado dependendo do que aconteceu no jogo de ida.
Então, para você, além da vantagem técnica que o time do Flamengo tem uma pequena vantagem em decidir em casa.
Eu não sei se eu posso chamar isso de vantagem, mas eu penso que a decisão em casa, diante da sua torcida, no seu estádio, para mim é uma vantagem. Eu não sei se para os jogadores é assim. Eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. Agora, se o primeiro jogo na Neoquímica Arena o Corinthians ganha de 4-0, talvez essa vantagem ela desapareça no segundo jogo no Maracanã. Né?
Sim.
Então, agora, se for jogo de resultados mais apertados, empate 1-0, derrota de 1-0, 1-1, você leva para o seu estádio, diante da sua torcida, a possibilidade de ganhar uma competição, uma partida. Eu penso assim, Tem gente que prefere jogar a primeira em casa, fazer o resultado, abrir vantagem de 2 gols, 3 gols.
Que aí você bota a pressão no seu adversário.
E aí você bota a pressão, né, no seu adversário, e você leva um jogo mais morno, do seu ponto de vista, para a segunda partida. Eu penso que não. Eu penso que jogar em casa a segunda partida é sempre melhor. É sempre melhor. E você falou da vantagem que o Flamengo tem. Vantagem técnica. Vantagem de ter o melhor time, no meu modo de ver também. Não quer dizer que o Corinthians já está derrotado.
Não,
longe,
claro,
disso,
que não.
Longe disso. Longe disso. Mas penso que é a mesma situação do Atlético Paranaense com o Flamengo. O Flamengo também está na Libertadores.
Isso.
Que é a decisão desses dois times.
Acontece no final do mês de outubro.
O Flamengo, para mim, é favorito nas duas decisões. Copa do Brasil e Libertadores. Mas os seus rivais são times que a gente deve tirar o chapéu, respeitar. Corinthians, eu falo isso há muito tempo, que é preciso respeitar esse Corinthians. E falo a mesma coisa do Atlético Paranaense sob o comando do Filipão. Tem que respeitar. Não é jogo que se ganha de véspera.
É verdade. E o Flamengo, né, com a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, né, ficando aí a 12 pontos do Palmeiras, muito provavelmente vai escantear um pouco o Campeonato Brasileiro, né, deixar ali como terceira competição, porque está na final de outras duas, Copa do Brasil e Libertadores. Então, o mês de outubro do Flamengo deve ser, de fato, focado nas Copas, né, Morelli?
Ah, não tem outro caminho, né, Grisa? Você está na iminência de erguer uma taça, de coroar uma campanha, de colocar a mão nesse dinheirão todo. Então, você precisa focar, porque são muitos jogos, e os elencos ainda são reduzidos. Embora o Flamengo tenha um elenco bom e banco bom, eu não sei se consegue disputar 3 competições simultâneas com esse elenco. O que eu ouvi essa semana foi a possibilidade de ter uma dessas competições no primeiro turno, o que seria uma coisa talvez mais fácil para sustentar esses elencos. Veja o Flamengo, ele tem 3 competições. Ele teve que abrir mão do brasileiro.
É.
E o torcedor pegou no pé. Pô, Dorival, como é que você escala o time reserva? Pô, Rogério Ceni, como é que você escala? Tava na mesma situação, né? Como é que você escala o time reserva? Não aguenta, gente, não aguenta. Então, para mim, o Flamengo tem que pensar em Copa do Brasil e Libertadores. E para mim, ele é favorito nessas duas competições. E o brasileiro fica pelo caminho, né?
E o Corinthians também, né? É muito difícil qualquer chance no brasileiro, porque o Corinthians está a 13 pontos do Palmeiras. Né? O Corinthians é o 5º colocado, hoje estaria na zona da Libertadores, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem aquela coisa, né? Vou jogar a final da Copa do Brasil, mas não posso me descuidar do brasileiro, porque acabo perdendo a vaga para Libertadores, né? Já é uma relação um pouco diferente.
Porque ele também entende que o elenco é inferior ao elenco do Flamengo, porque ele vê no Flamengo um certo favoritismo nessa decisão de Copa do Brasil. Então, se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele não tem vaga na Libertadores. Para ele ter vaga na Libertadores, ele tem que estar ali no G4, que pode virar um G6, né, do Brasileirão. Então, ele tem que ficar por ali. Então, ele não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. Eu acho até que em duas competições dá para levar bem. Duas competições dá para levar bem. Só tem mais duas partidas de Copa do Brasil e depois é Campeonato Brasileiro. Então, dá para administrar. O problema é chegar até aqui, né? Você chega até aqui esfacelado, né? Não é um banho de água gelada que vai te deixar inteiro de novo. Você precisa muito mais, né? Precisa de tempo de descanso, né? Você precisa pensar em outras coisas. Por isso que os treinadores deram dias de folga essa semana, né? Tanto do São Paulo quanto do Corinthians, Palmeiras também teve.
O Vitor Pereira deu 3 dias de folga.
Precisa,
né?
Ó, vai fazer outra coisa.
Só lembrando que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro vai ter um jogo no domingo, mas depois os jogos são tudo terça, quarta-feira da semana que vem, porque a gente tem a seleção brasileira.
Isso.
Né? Então, para o Campeonato Brasileiro. Então, dá para os técnicos darem uma folga maior para os seus jogadores, porque os jogos do Campeonato Brasileiro só vão acontecer no meio da semana que vem.
É, parou agora, mas geralmente não para quando a seleção brasileira joga, né?
Isso.
Parou agora. E sabe o que o jogador faz em dia de folga, Grisa?
O que, que ele faz?
Ele bate uma bolinha com os amigos. Não pode, né,
aí
gente?
Aí não dá, né?
Esquece isso.
Descansa, descansa.
Vai,
né,
fazer outra coisa.
Vai no cinema.
Vai, né, fazer outra coisa.
Vai passear, enfim. Olha só que interessante, tanto Corinthians quanto Flamengo, eles buscam seu quarto título na Copa do Brasil. E essa final, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, ela é inédita, ela nunca aconteceu na Copa do Brasil, olha só que interessante. E nesta temporada, os clubes se encontraram e vão se encontrar, né, no total 6 vezes. Por enquanto, 3 partidas já ocorreram. 2 o Flamengo ganhou, ambas pelas quartas de final da Libertadores, 3-1 na Neoquímica Arena, 1-0 no Maracanã. 1 o Corinthians venceu pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aquele gol contra do Rodinei,
sei,
na Neoquímica Arena. E vai ter agora mais um jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e as duas finais da Copa do Brasil, totalizando aí 6 encontros das duas equipes neste ano. Então, aí Flamengo e Corinthians se enfrentando bastante vezes, uma vantagem menor, mas considerável aí do Flamengo sobre o Corinthians.
Grisa, são jogos decisivos, muda a característica, muda a ansiedade do jogador, muda a disposição do jogador, todo mundo quer colocar a faixa de campeão, todo mundo quer fazer o seu melhor, o cansaço desaparece, todo mundo quer jogar também, então tem tudo isso nessas duas partidas de final. Final é final, gente, né? Final é final. E aí você tem que esquecer de tudo. E se o jogador tiver a mínima condições de jogar, ele tem que ficar à disposição do treinador. E é isso que vai acontecer. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer com o Flamengo e com o Corinthians. Aí vale estratégia dos treinadores, posicionamento em campo, um pouco de sorte e a qualidade do elenco. Desse ponto de vista, eu acho que Vitor Pereira e Dorival Júnior empatam, se igualam em estratégias, em condição de trabalho. Empatam. Sorte, a gente não sabe medir, né? Uma bola espirrada, um dia de chuva, né? Um jogador que perde a cabeça e é expulso, isso, a gente não sabe medir. Agora, elenco, Grisa, o Flamengo tem o melhor elenco, né? É a única coisa que a gente consegue aferir, e mesmo assim, tem dia que nada dá certo. Mas o elenco, o Flamengo tem melhor.
O Adi Armando fala, deu o que se imaginava no sorteio, sorte para o Flamengo em definir em casa. E ele acha que o Flamengo não está sendo bicho papão, vai que dá, né? E ele está torcendo por mais gols contra do Rodinei.
O Rodinei melhorou muito daquele gol contra para cá,
verdade,
viu?
O Isaías está falando, teria sido o Flamengo de certa forma favorecido com a decisão em casa? O Morelli acha melhor definir em casa, né? Mas talvez não seja lá uma grande vantagem também.
Eu não sei se a palavra é favorecido. Eu acho que quem faz em casa leva vantagem.
O Fernando Demétrio está falando que o São Paulo não está, então vamos de Flamengo, falando que vai torcer aí pelo Mengão na final da Copa do Brasil. O Isaías ainda fala, essa folga de 3 dias pode ser um tiro no pé. Vai que o jogador vai para a balada, se excede na bebida e comida. Para recuperar, leva dias também. Mas aí vai da consciência de cada um. Assim, você não pode proibir o jogador de ir para a balada. Se você deu folga para ele, ele está na folga dele, teoricamente ele pode fazer o que ele quer. Correto? Agora, vai da cabeça do jogador saber que ele está no meio de temporada ainda, ou finalzinho de temporada, que ele tem que se manter ainda são, não só de mente, como de corpo, para poder enfrentar as partidas que vão vir pela frente, né? Enfim, não tem muito como você limitar isso, né, Moreira?
Ô, gente, quero acreditar que esse assunto a gente não deveria estar discutindo, né? É o cara se estragar nos 3 dias de folga, né? Quero acreditar nisso, né? Profissionalismo, existe um acompanhamento das comissões técnicas, existe... Não é assim, ó, desaparece, né? É passado algumas coisas para eles, como alimentação, como bebida, como exercícios até, isso, né? Então, assim, não é um abandono total. O cara sai hoje e só volta daqui 3 dias, que nem no carnaval, não é isso, né? E aí você não sabe em quais condições o atleta vai voltar. Então, assim, é profissional. Agora, eu estava lendo um dia desse, acho que hoje mesmo, a seleção do Brasil foi para a primeira Copa, em 34, de navio. E demorou...
34 foi... Foi onde, no Uruguai?
34 foi no Uruguai? Não, então não foi 34, foi 38, na Itália.
Acho que é isso.
Aí demorou lá, sei lá, 15, 20 dias. O time engordou, né? Porque ninguém treinava no navio, né? Chegou lá, saiu com um peso X, chegou lá com uns 4
só
quilos.
Só comeu durante a viagem.
Então, assim, tem que ter cuidado, né, gente? Tem que fazer alguma coisa, não é abandonar. Agora, não acho que nesse nível de profissionalismo... E à beira de uma decisão, a gente não tem mais esse problema com um elenco. Pode ter com um ou outro jogador pontual, mas com elenco não tem esse problema, não.
É isso aí. Bom, vou falar um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro que passou, né? O Corinthians, ele perdeu do América Mineiro 1-0, né? O Corinthians estacionou ali na quinta colocação, 44 pontos, né? Tem que só tomar cuidado para não... abandonar de vez o Campeonato Brasileiro e caindo aí, perde a final da Copa do Brasil, fica sem vaga na Libertadores, fica sem nada pro ano que vem, por isso que o Corinthians não pode se descolar aí do Campeonato Brasileiro, né? Não pode perder a atenção sobre o Campeonato Brasileiro. Mas a gente já falou sobre o Corinthians, queria falar do clássico, Morelli, né? Palmeiras e Santos, Palmeiras venceu por 1-0, um jogo que o Santos estava com seu interino, porque demitiu o Lisca, né? Aliás, o Lisca venceu pelo Avaí, né? 1-0 o Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro que é a grande decepção, talvez, dessa temporada, né? A gente esperava muito do Atlético Mineiro e não se concretizou o que a gente imaginava dentro de campo. Mas o Palmeiras consegue uma vitória no momento que do jogo complicado para ele, porque estava com um a menos, o Danilo foi expulso, foi bem expulso, né? Fez uma falta ali, porque era para expulsão de fato sobre o Soteldo. Abel Ferreira mais uma vez foi expulso, né? E aliás, né, foi divulgado o... como é que se diz?
A súmula, o relatório.
O relatório, e ele falou cobras e lagartos ali para o quarto árbitro, para o juiz, né? E acabou sendo expulso, mas o Palmeiras com um golaço do Merentiel, né? Palmeiras conseguiu a sua vitória e com isso ele consegue pelo menos se distanciar daquele que a gente tinha como principal adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que era o Flamengo, né? Agora são 12 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, 8 em relação ao Internacional, que agora é o segundo colocado do campeonato, né, Morelli?
É exatamente isso. Então, a gente sempre apontou que o Flamengo era o time que poderia estragar a festa deste Palmeiras, e o Flamengo está ficando para trás em função das Copas. A gente já falou disso aqui na abertura do programa. A gente olha para Fluminense Internacional, a gente vê times não tão regulares, times que podem perder em qualquer rodada. Por isso que o Fluminense troca de posição com o Internacional a cada rodada. Então a gente não vê, pelo menos eu não vejo, esses dois times fazendo frente para o Palmeiras ou oferecendo perigo.
Só um exemplo, o Fluminense foi muito mal contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e jogou bem contra o Flamengo.
Pelo e tirou três brasileiro. Pontos do Flamengo. Claro. Mas eu não vejo esses dois times, e ontem, como falei, o Inter ganhou também. Eu não vejo esses dois times oferecendo perigo para o Palmeiras. Futebol não é de véspera, a gente tem que tomar cuidado, né? E o Abel Ferreira certamente fala isso para seus jogadores. Não baixem a guarda, não achem que já está tudo resolvido. Ainda faltam 13 jogos, né? 13 jogos. Tem muitos pontos ainda para serem disputados. Mas com o Flamengo fora da dança, eu acho que o Palmeiras baila sozinho, só para pegar um gancho no Vini Júnior, baila sozinho nesse Campeonato Brasileiro. Por isso que é uma questão de tempo, né? São praticamente três rodadas de frente. Tirando essas três rodadas, faltariam 10, e aí o Palmeiras faz a sua conta pro título. Né? Não vejo um Palmeiras de guarda baixa. Vejo o Palmeiras com dificuldades, como foi contra o Santos. Para mim, o Santos foi melhor que o Palmeiras. Antes e depois da expulsão de Danilo. Quero falar do Danilo. Precisa, às vezes, conversar com esses jogadores, instruir, porque assim, é a segunda expulsão que ele tem.
Segundo o Abel,
grave.
Segundo o Abel Ferreira, a seleção fez mal para o Danilo.
Eu não sei se é só isso, não sei se ele está sendo justo com o Danilo nem com a seleção, porque isso foi em julho, nós estamos em setembro. Então tem que falar com o rapaz. Ele não pode falar isso publicamente se ele não falou com o rapaz.
Sim.
Eu acho que foi uma deselegância do técnico Abel Ferreira. E ele não pode fazer esse tipo de acusação defendendo a seleção nacional. Ele não pode. O torcedor pode. Né? O crítico pode. Ele, como treinador, não. Porque ele pode estar na seleção amanhã e pode convocar os mesmos jogadores que ele diz que se perde na seleção. Né? Então, assim, não é legal. Não é legal. É meu modo de pensar. Agora, se ele achou e se ele entende que o Danilo perdeu o foco, tem que trabalhar o Danilo. Tem que ficar mais na cola do Danilo. A expulsão foi dura. Poderia ter machucado bem o Soteldo, que estava acabando com o jogo. Né, que estava acabando com o jogo. Ele pediu desculpa, ele foi honesto em admitir que pegou mesmo, mas é a segunda que ele dá nessa condição. Então o Danilo precisa ser conversado. O Abel, ele não cumpre o que ele fala, porque ele falou que não ia ser mais expulso, que ia tentar se controlar. Ele não consegue se controlar. Ele já está aqui há 3 anos e algumas coisas ele precisa aprender também. Ele gosta muito de ensinar, e na maioria das vezes o que ele fala tem sentido, mas ele tem que aprender também. Então, assim, a pessoa, né, a vida é assim, você ensina e aprende. Né? Ele parece que não aprende, ele parece que só quer ensinar. Ele não consegue não discutir com a arbitragem. E eu tô para dizer que eu não sei qual lance que gerou essa discussão toda. Né? Eu não sei qual lance que gerou essa discussão toda. Não sei te dizer. E o Palmeiras com o Merentiel fez o gol. O menino tá melhorando, né? Tentou uma bicicleta, passou perto. Sim. Depois fez um gol de muito oportunismo e rapidez. Isso. Pensamento rápido de atacante de área.
Isso.
Né? Dominou a bola, ajeitou e virou. Assim, quem é jogador da posição costuma trabalhar isso muito instintivamente e rapidamente. Uhum. E foi exatamente o que ele fez. Pegou até o goleiro ali no contrapé, nem viu onde a bola passou. E o Santos perde um jogo que, para mim, jogou melhor.
Mas, falando do Santos agora, está num momento difícil dentro do Campeonato Brasileiro e perigoso. O Santos está a 6 pontos da zona do rebaixamento. O Avaí, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 28. O Santos tem 34. Então são 6 pontos aí entre Santos e a zona do rebaixamento. Confusão fora de campo, né? O presidente não sabe o que é da vida, né? Agora se diz que o Santos está atrás do Maurício Pellegrino, que era o técnico do Vélez Sarsfield e está sem clube, né? Outro argentino. Ou seja, você vê, o Santos falou de BKSS, o Santos falou de Vanderlei Luxemburgo, agora fala de Maurício Pellegrino, quer dizer, você vê que não tem análise do perfil do técnico em nada, né? O Santos tá tirando...
Contratou assim, o Lisca.
É, não,
pegou... Demitiu o Lisca.
Isso. Aí vê ali a lista de nome, vamos ver esse aqui. Ou seja, não tem análise, né? Acho que tá sendo no sorteio, na bolinha.
Então, é o que a gente cobra, né? Não é só o Santos, não, mas é o que a gente cobra desses gestores que assumem clubes de futebol, que ganham ali, em média, Grisa, bem trabalhadinho, R$500 milhões por temporada. É muito dinheiro, é uma empresa boa para se trabalhar. Né? E os caras brincam com isso, brincam com a paixão do torcedor, inclusive. É, o Santos não tem foco.
Não.
O Santos ficou com o Lisca 8 jogos. Isso. O Bustos veio de fora e não teve tempo para se adaptar. Por que que vai trazer outro treinador de fora? Vai ser a mesma coisa. E é aquela coisa, você... vou consultar um time, uma empresa que está tentando me contratar. Ela demite treinador, 5 treinadores por temporada. O último durou 8 jogos. E eu vou juntar minhas malas aqui para lá, só se eu estiver muito desesperado, né? Então, isso mancha a imagem do grande Santos. O presidente, o Rueda, eu até acho que ele tem boas intenções. Não sei se ele se perdeu, não sei se ele se deslumbrou, não sei se ele está mal assessorado, não sei se ele está amarrado com o conselho, ele fala uma coisa, o conselho diz outra e ele perde. Mas o fato é que o Santos, este ano, deixou a desejar. E se não fosse esses jogadores dentro de campo, o time estaria em situação mais complicada do que você falou. Está ali em 11º lugar, não é isso?
11º,
então, isso. Poderia estar mais embaixo. Eu nem acho que o Santos vai sofrer com ameaça de rebaixamento. Porque eu acho que o Santos tem, agora com o Soteldo, um time razoável. Mais perigoso. Marcos Leonardo,
isso.
Né? Então, Ângelo.
Isso.
Tem bons jogadores ali.
Lucas Braga,
tem bons jogadores. Tá perdidaço, né? Tá perdidaço.
É reflexo da diretoria, né? O time, ele acaba sendo um espelho, um reflexo da administração. A administração tá perdida, o time tá perdido, né?
Eu só não sei como dirigente, Grisa, dirigente de modo geral, conselheiro, cartola, eles ainda pensam hoje que é só demitir treinador pro time melhorar. Não é essa mais a condição. A condição é você ter uma situação estável. A condição é você trabalhar por mais períodos com os mesmos jogadores e comissão técnica, pelo menos 1 ano e meio, para você colher algum fruto. Né? Olha o São Paulo, vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo estava ruim o ano passado, Rogério ameaçou de sair, ficou. Esse ano, para mim, o São Paulo é melhor do que o ano passado. E se o Rogério... Está numa final de Sul-Americana...
Sim.
E se o Rogério conseguir esse título, que para mim é mais forte, é favorito, ele pode ter um 2023 ficando melhor do que 2022. Uhum. Então tem um prazo aí para você cumprir. Não pode Perfeito. Ser assim como o Santos faz. Contrata, manda embora. E jogador também vai embora, né? O Ricardo Goulart foi embora Isso, também, embora. Né? Não pode, né, gente? Enfim.
Bom, já vamos falar do São Paulo, deixa eu só mandar um abraço aqui, turma tá participando bastante hoje, a Cíntia Castro aqui, torcedora do Flamengo.
Flamengo de tanta gente.
Eleni Morelli com a gente, seu Hélio aqui falando nesse navio cheio de Walters.
Né? É verdade, a seleção brasileira.
E o pessoal tá falando, né, o Isaías tá corrigindo aqui, ele falou, a Copa de 34 foi na Itália mesmo.
34 na Itália.
E a 38 foi na Hungria.
Então foi a 34 na Itália, porque a 30 foi no Uruguai, né?
30 no Uruguai, 34 na Itália, 38.
Então foi para a Itália que eles engordaram.
Isso, exatamente. O Nilson Batista está falando, o Timão não pode deixar chegar, agora o Flamengo pode vir com 11, mais os 3 da arbitragem, mais os camaradas do VAR, que não tem jeito.
Olha, o Corinthians é forte, mas o Flamengo também é forte, viu?
O Michel Caleiro falando, título encaminhado, mas eu sou da turma dos pés no chão. Acho que ele está falando
do Flamengo?
Do Palmeiras.
Do Palmeiras,
do Campeonato Brasileiro. Né? A Carolina aqui com a gente, mas só para ganhar, o importante é que você vai ganhar mais cedo que aqui em São Paulo. Eu não entendi bem a sua mensagem. Viu,
ganhar mais, né, cedo?
Se você quiser mandar de novo aqui...
Ficou meio truncado?
Até ficou meio truncada a frase aqui, eu não entendi. O Adi Armando, o Abel tá ficando muito espaçoso, tem que abaixar um pouco a crista, tá se achando muito. Quem mais? O Michel Caleiro também, o Abel faz tudo isso porque ele sabe que aqui no Brasil as leis são fracas. Quero ver ele fazer isso na Europa, né? Tá falando de reclamação, né? Enfim. Quem mais? O Isaías falando, Pezzolano só pode ter feito estágio com o Abel, vive tomando cartão por reclamação. Pezzolano é o técnico do Cruzeiro, né? É o Cruzeiro que tá aí, né? Já com as duas pernas e um braço.
Deve subir na quarta-feira em jogo contra o Vasco.
É isso aí. E o Vasco, se perder, pode ter aí um complicador aí para subir, né? Vasco e Grêmio não estão garantidos, né? Precisam melhorar aí. O PCS falando, o Fla é vencível, mas o Varmengo impossível.
Oh, tem essa também, né, gente? Temos que ficar de olho na arbitragem, sempre.
É isso aí, muito bem, muito bem. Quem mais? É isso, né? A Fátima também está aqui com a gente. Vamos falar do São Paulo, então, né? Alguém falou do São Paulo, acho que foi a Carolina, né? Falou do São Paulo. São Paulo que venceu, finalmente, no Campeonato Brasileiro, né? 2-0 contra o Ceará. Dá uma respirada. Não é uma respirada, né? Mas dá uma respiradinha. Empatou em número de pontos com o Santos, por exemplo. Tem 34 agora, né? Tá 6 da zona do rebaixamento. Ou seja, não dá para se descuidar também, né? Tá muito próximo da zona do rebaixamento. Mas... respira um pouco dentro do campeonato a 11 dias da final da Sul-Americana, Morelli.
Ô, Grisa, tá com 34, mas tem uma leva que eu tava conferindo aqui, tem uma leva aqui de time com 34, né? O Botafogo, o Santos, o Bragantino, o São Paulo. Então, quem conseguir sair desse bololô aqui, vai subir ali pra nono, pra décimo lugar. Então, assim, é uma posição que, neste momento, com esse empate da pontuação de 4 times, é enganosa. Então, pode melhorar bem na tabela. Ganhou de 2-0 com o gol do Caleri, passa para o Caleri que é gol, né? Uma musiquinha que pegou e ele fala isso mesmo, e é isso mesmo. E o Bustos, né? Marcou seu gol também. Ganhou do Ceará, dá essa respirada que você falou. Mas o foco é a Sul-Americana, né? E é assim que tem que ser. Eu só tô achando estranho os comentários do Rogério Ceni. Para mim, o Rogério Ceni tá jogando uma pressão no time, no clube, na presidência, nele próprio, fora de hora. Não era para ele sair falando se o São Paulo ganhar, que tem que ganhar, que não sei o quê. Eu acho que era uma hora de serenar. Era uma hora de ele juntar todo mundo em prol dessa final da Sul-Americana, que é talvez a quarta competição mais importante do futebol brasileiro, né? Tô falando de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e talvez a Sul-Americana. Uhum. Eu acho que está na frente dos estaduais.
Sim.
Mas é uma competição, mas é um título, mas é uma vitória, mas é uma conquista. E o torcedor do São Paulo precisa dessa conquista. É muito importante para todo mundo no São Paulo. Só acho que não é hora do Rogério Ceni ficar conciliando a sua permanência, a permanência da sua comissão técnica em função deste jogo. Eu acho que você colocar uma pressão em todo mundo desnecessária. Desnecessária. Para mim, o São Paulo é mais forte que o Del Valle. Se jogar direitinho lá em Córdoba, ganha a competição e volta da Argentina com uma conquista importante. E aí ainda tem um prazo para se defender no Campeonato Brasileiro.
Sim.
A competição dá direito a Libertadores, que é o que o Rogério queria para 2023, e aí fica tudo certo. Eu só acho que ele tem que controlar melhor a ansiedade dele próprio e deixar de falar essas coisas.
É isso. Né?
Agora, ganhou bem, jogou melhor, teve ali as expulsões, né, do time do Ceará.
Isso.
Mas o São Paulo não tem nada a ver com
claro,
isso, né?
Lógico.
Não tem nada a ver com isso. E respira.
Bom, essa semana, como eu disse, a gente não tem no meio de semana jogos do Campeonato Brasileiro, porque tem o jogo do Brasil na sexta-feira contra a Gana. Depois o Brasil tem um jogo no dia 27, que é a terça-feira que vem, contra a Tunísia.
Isso.
Né? Nós vamos ter um jogo só no fim de semana, que é o jogo do São Paulo. Domingo, São Paulo enfrenta o Avaí. Por que o jogo do São Paulo é domingo? Porque no outro final de semana, no sábado, o São Paulo enfrenta o Independente Del Valle pela final... Véspera de eleição, pela final da Sul-Americana. Aí a gente vai ter um jogo na terça-feira, que é o mesmo dia do jogo da Seleção Brasileira, que é o jogo do Santos contra o Atlético Paranaense. E aí todos os outros jogos da próxima rodada do Brasileirão acontecem na quarta-feira, né, aí no meio de semana. E lembrando que no fim de semana de eleição também não tem jogo, né?
Não, também não tem jogo.
É. Então vai ficar aí com uns dias, vai ficar meio atrapalhadinho aí a tabela do Campeonato Brasileiro, porque não vamos ter jogos aí nos dois próximos finais de semana.
Mas isso a gente até entende, né? Jogo de seleção e eleições presidenciais, sobretudo no Brasil. Isso. Dá para entender, né, gente? Claro. Dá para entender. Só não entendo por que esse jogo do São Paulo é às 20 horas, né? Não dá, né? É o único jogo do domingo e ele não é às 16 horas.
Ele é
às 20 horas.
É jogo no Morumbi, né? Aqui, né?
Poxa, eu até entendo, né? Agora, 20 horas, gente, alguém dormiu em cima da tabela.
É isso aí, muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, gente, desculpe por ontem, falhas técnicas, mas estamos aqui, firmes e fortes.
É isso aí, e agradecendo, claro, a todos vocês pela companhia, meu muito obrigado. Obrigado pelas participações, hein? Gostei de ver hoje bastante gente participando aqui do nosso programa. Daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Combinado, turma? Então é isso. Excelente terça-feira para vocês e até amanhã.